Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line em dezembro de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Lembro, o fundo Blue Alpha Master apresentou um retorno positivo de 0,99%, com acúmulo positivo de 4,59% nos últimos 12 meses. Já o Blue Alpha Feeder B, descontando custos e despesas, apresentou retorno positivo de 0,76% no mês de dezembro e 2,41% nos últimos 12 meses. As posições compradas em bolsas tiveram contribuição de 63 bips para o retorno do fundo no mês, com grande participação do mercado americano. Nos mercados de juros, a contribuição foi negativa em 16 bips, apesar de as posições tomadas em juros nominais americanos terem gerado retorno positivo. A componente vendida e break-even inflation gerou perdas na estratégia de juros reais. No câmbio, a interrupção da tendência de fortalecimento do dólar em dezembro gerou pequena perda de 8 bips. Vale também mencionar sobre o nosso fundo de previdência, o Blue Alpha Previdência FFE Master, que apresentou um retorno positivo de 1,72% em dezembro, acumulando 7,52% em 2021. Este fundo também derivou grande parte de seus resultados do book de bolsas globais, mas teve uma performance positiva em câmbio e neutra em juros. A distribuição média do risco do Blue Alpha B para dezembro foi de 56% em bolsa, 31% em juros e 13% em moedas. Já a distribuição média de risco do Blue Alpha Previdência FFE Master para dezembro foi de 60% em bolsa, 21% em juros e 19% em moedas. Agora eu passo a palavra ao Giovanni, que é o nosso CIO e fará suas considerações para o mês de dezembro. Depois disso, Fábio Akira, que é o head da área de research, irá discutir sobre os fatores políticos e econômicos que nos fazem ficar fora dos ativos locais no cenário atual. Giovanni, por favor, é com você.
Obrigado, Vivian, e feliz ano novo a todos. Então, a gente vai começar analisando o cenário internacional, depois falando um pouco de Brasil, do ponto de vista de trading. O Fábio vai complementar do ponto de vista de research. Fazendo um balanço de 2021, a gente teve, bem a grosso modo, os mercados desenvolvidos indo muito bem e os mercados emergentes indo muito mal. O que que deu suporte para a performance dos mercados desenvolvidos? Talvez três pilares, né? Primeiro, juros reais bastante negativos. Segundo, crescimento robusto. E terceiro, alta lucratividade das empresas. A gente, para fazer uma comparação em relação aos estímulos que o Federal Reserve colocou no mercado, comparando com 2008, a crise financeira, em 2008, para cada dólar de produto americano, tinha 6 centavos de balance sheet do Fed. Logo antes da Covid, para cada dólar tinha 22 centavos. E nesse momento, para cada dólar de GDP americano, tem 37 centavos. Então, o nível de estímulo na economia americana nesse momento ele é 6 vezes maior do que era, por exemplo, em 2008, na outra crise, na crise anterior. E o que que impactou negativamente emerging markets? Primeiro, o Fed hawkish, que começou claramente ao longo do ano, mas mais claramente em setembro, especialmente em dezembro. A China apertando o regulatório, pegando empresas de internet, mídia, educação, propriedades, o processo de descarbonização, o aumento da inflação nos emerging markets, o Brasil é um grande exemplo, e aí os bancos centrais subindo agressivamente os juros, né? Tudo isso definiu um cenário bem negativo para emergentes e, por outro lado, a gente viu um cenário bastante construtivo para developed markets. Um exemplo de situação que acaba brecando fluxos para emerging markets aconteceu com a lira turca, ou com a Turquia, né? A Turquia teve a intervenção no Banco Central e a lira turca chegou a perder 40%. Acaba que, de certa forma, esses exemplos acabam também freando fluxos para países emergentes como o Brasil, por exemplo. O que poderia melhorar para os emergentes? Primeiro, a China estimulando em termos fiscais e monetários. Um outro aspecto de emergente que é interessante é a posição técnica. Esses mercados estão apanhando já há 3 anos e estão bastante underalocados. E, portanto, isso reflete um valuation barato. O Brasil está nesse balaio aí, né? De emergentes que têm apanhado e que estão, entre aspas, né, com valuation barato. Mas, olhando para frente, o que a gente vê, né? A gente vê em 2022 a remoção dos estímulos fiscais e monetários nos Estados Unidos, e especialmente depois das minutas do Fed de ontem, isso parece que vai acontecer de uma maneira mais rápida. Então, seriam dois drivers mais negativos. Por outro lado, o crescimento no último quarto do ano passado foi muito forte. O mundo cresceu 6% no Q4 do ano passado, muito acima do esperado. E os números que a gente está vendo agora, inclusive na China, na Europa e nos Estados Unidos, a gente está vendo a atividade econômica melhor. Uma outra situação que ficou bem clara ao longo da pandemia é que a lucratividade das empresas aumentou ao longo da pandemia, né? Então, a gente está vendo um crescimento nos Estados Unidos por volta de 4%, as empresas muito lucrativas, a gente vai ver isso nos earnings agora de janeiro, crescimento robusto. E mesmo apesar da retirada dos estímulos, os juros reais permanecem em campo negativo ainda, né? Então, a nossa estratégia, ela não mudou muito em relação à do ano passado. A gente está completamente fora de emergente. A gente, por enquanto, vai continuar fora. A gente está monitorando a China, os desenvolvimentos na China, para ver o timing para voltar. E, obviamente, escolher, fazer as escolhas que tenham mais a ver com o cenário atual, né? Países que a gente gosta, por exemplo, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, são situações que a gente já tem algum investimento, está monitorando e pode aumentar. A América Latina ainda continua numa situação bem difícil, porque tem problemas estruturais fiscais e teremos eleições, né, na Colômbia e no Brasil, né. Acabamos de passar por uma eleição no Chile, né. Eu diria que o Chile também se coloca entre os mercados emergentes porque a gente gosta, né, junto com Índia, junto com Coreia, junto com Taiwan. E em relação à Bolsa Global, a gente continua investido. A gente tem, partindo para uma diversificação regional, olhando agora para a Europa também, E a gente está mantendo e, de certa forma, aumentando os nossos hedges, que são em juros reais nos Estados Unidos. A gente está tomado em juro real nos Estados Unidos para fazer a proteção das nossas posições de bolsas globais. Então, esse é o quadro para o cenário internacional. E com relação, eu esqueci de falar do câmbio, né? O câmbio, a gente tem posições compradas em dólar, especialmente contra os funders, né? Que são as moedas que têm juros zero, né? Europa, Japão. E então, basicamente, essa é a carteira, né? Uma carteira de bolsa global diversificada, fora de emergente, com proteção em juros reais nos Estados Unidos e comprada em dólar. No Brasil, o Fábio vai dar um tom mais claro, mas basicamente, fazendo um resumo rápido, né? Bolsonaro é completamente refém do Centrão. E a queda de popularidade, ela gera pressões fiscais, né? Como a gente acabou de ver no início do ano agora, já conversa sobre flexibilização do teto, de novo, né? E os triggers da queda de popularidade são claramente a inflação e o baixo crescimento e também a gestão ruim da Covid, né? O Brasil, sem números exatos, mas números aproximados, né? Teria 2,5% da população mundial e a gente teve 6% das mortes. Então, definitivamente foi uma gestão muito pobre. Em 2022, a gente vai ter um fiscal piorando. Por quê? Porque o teto foi quebrado e não vai ter o crescimento que teve 2021. Então, o crescimento será nulo, talvez negativo. Isso aí piora a equação fiscal, né? Na margem. O que poderia reverter esse quadro seria a terceira via no lado político, claramente capitaneada pelo Sérgio Moro. Essa possibilidade, ela é muito remota nesse momento, mas ela não é totalmente descartável no médio prazo. O cenário que se desenha é uma contínua queda de popularidade do Bolsonaro. A situação de inflação não vai melhorar muito e o crescimento vai piorar. E tem a questão do funcionalismo, que está gerando muito ruído negativo, né? E então, teoricamente, a terceira via deveria se fortalecer ao longo do ano, né? Que a gente não sabe se é a ponto de ir para o segundo turno ou não, né? Então, teria uns três cenários, né? O Lula ganhando no primeiro turno e ele tem a agenda negativa nesse momento. E o segundo cenário seria uma disputa entre ele e o Bolsonaro, com uma clara vantagem para o Lula. E o terceiro cenário seria o Sérgio Moro se colocando no segundo turno contra o Lula, e aí sim seria um cenário bem mais desafiador para o Lula e bem mais positivo para os mercados. Mas nesse momento não vale a pena fazer nenhuma aposta nessa direção, porque é muito prematuro, né? Isso é coisa para julho, agosto, né? não para agora. Agora o quadro é de deterioração fiscal e incerteza eleitoral, né? Então, assim, os mercados abriram bem negativos no Brasil, né? Bolsa caindo, juros subindo e câmbio subindo, né? Na mesma toada do ano passado, e, portanto, a gente tem zero risco no Brasil, né? Essa é a minha parte, vou passar para o Fábio. Obrigado.
Obrigado, Giovanni. Feliz 2022 para todo mundo que está conectado, ouvindo esse call. Bom, eu vou dar continuidade aí ao que o Giovanni comentou em relação ao Brasil, mas queria dar uma pincelada também em Chile e Colômbia, né? Eu acho que dá para usar o mesmo framework que eu vou usar para analisar Brasil, para olhar para Chile e Colômbia também, né? O framework é muito básico, né? Acho que todo país emergente, todo emerging market, que é caracterizado por muita volatilidade e risco macroeconômico, ele precisa de duas coisas para tranquilizar os mercados, né? Uma âncora econômica. Essa âncora pode ser, no passado foi muito usado a âncora cambial, né, mas pode ser uma âncora mais ligada a contas externas muito robustas. Uma âncora pode ser uma âncora externa. Durante muito tempo, os países de emerging markets precisaram de programas do FMI para garantir o mercado, que a economia não ia degringolar, né? Então, ou uma âncora externa, né, cambial, ou uma âncora do ponto de vista de organismo multilateral, ou, mais recentemente, as âncoras fiscais que têm ajudado a trazer estabilidade para os emerging markets, né? Só que, além da âncora econômica, os países emergentes precisam dar visibilidade política, né? Então, dá uma expectativa de estabilidade política para os investidores, né? Principalmente ligado quando se aproxima dos eventos eleitorais. E usando esse framework, né, de que todo emerging market precisa de uma âncora econômica forte para fazer com que a economia não saia dos trilhos apesar dos choques, e de uma expectativa de estabilidade política, o que acabou acontecendo no Brasil nos últimos meses foi exatamente a perda da âncora principal, que era o teto de gastos, né? Embora ela tenha sido mudada uma vez só via emenda constitucional, a sensação é de que o governo pode, a qualquer momento, aprovar alguma outra emenda a jato para alterar de novo o teto, né? E a expectativa de estabilidade econômica está sendo bastante contestada com os rumos que a corrida eleitoral tem tomado, né? Concordo com o Giovanni plenamente que é um pouco cedo para tirar conclusões definitivas sobre isso, mas a coisa não está caminhando bem, né? E aí, a falta dessa âncora fiscal e a incerteza política, ela está gerando até uma hipersensibilidade do mercado financeiro a notícias fiscais, a discussões fiscais. Então, mesmo discussões fiscais que em outros momentos de preservação do teto, por exemplo, não iam gerar grandes ruídos, né, como, por exemplo, discussões específicas salariais, né, para algumas categorias específicas de servidores, agora geram um ruído bastante pronunciado nos mercados, principalmente mercados de juros, né? Então, acho que a falta da âncora e a instabilidade política gera essa hipersensibilidade do mercado a questões fiscais, e isso mantém os juros pressionados, né, tanto o curto quanto a parte longa, quanto o juro real no país bastante pressionado, mesmo com a economia em frangalhos, né? Os números são bastante eloquentes nesse sentido. A produção industrial que saiu hoje com o sexto mês de queda na produção industrial, uma abertura muito ruim, né, que principalmente os componentes ligados a investimentos, produção de máquinas, equipamentos, tudo isso caindo bastante, né, mostrando não só uma sinalização ruim para crescimento de curto prazo, mas também uma sinalização ruim para crescimento potencial de médio prazo, né? Então, esse cenário de juros bastante pressionados, né, mesmo com até parece uma precificação um pouco exagerada do mercado de juros, mas a falta de âncora e a incerteza política mantém esse ativo bastante pressionado, obviamente cria um cenário muito ruim para crescimento econômico e por consequência, para a Bolsa, né? O mercado de câmbio, acho que o Giovanni mencionou rapidamente isso, né? Parece que é um que também claramente está barato em relação a fundamentos de termos de troca, fundamentos históricos de taxa real de câmbio de equilíbrio, tem um carrego muito bom por conta dos juros, mas também fica super vulnerável a essa volatilidade da ausência de uma âncora econômica e do risco eleitoral. A discussão eleitoral, que no final do ano passado chegou a ter um desenvolvimento positivo, né, logo com o lançamento da candidatura do Moro e as taxas de intenção de voto do ex-ministro bastante robustas logo no início da sua campanha eleitoral, mudaram bastante de maneira bastante importante, né? Olhando os três primeiros colocados nas pesquisas eleitorais, como o Giovanni mencionou, o Lula disparado na frente em algumas pesquisas com chance de vencer no primeiro turno, fazendo um discurso bastante, eu diria até radical, do ponto de vista de plataforma econômica, falando na pertinência de se mudar, alterar ou eliminar o teto de gastos, falando em reverter a reforma trabalhista, que foi uma das reformas importantes aprovadas no governo Temer, sendo questionada pelo presidente, toda a parte de assessoria econômica dele com um viés mais de esquerda, né? Com não só o Mantega escrevendo aquele artigo, mas acho que todo o resto da assessoria econômica, pelo menos que se tem notícia, são muito mais os economistas históricos de esquerda do PT. Então tudo isso torna gera uma incerteza muito grande, né? Óbvio que assim, no caso de vitória do Lula, dificilmente ele é um presidente pragmático, não vai ter uma destruição completa dos fundamentos macroeconômicos, né, como foi com a nova matriz econômica da Dilma. Porém, eu duvido muito que ele faça uma gestão parecida com a do seu próprio primeiro mandato, que foi de 2003 a 2007. Está muito mais com cara do Lula desenvolvimentista que operou o país, que administrou o país depois da grande crise financeira, ou seja, com um uso muito intensivo de estatais, bancos públicos, uma política muito mais focada em crescimento, muito menos focada em reformas e muito menos preocupada com estabilidade de preços, né? Então, acho que tem essa cara mais de Lula desenvolvimentista do seu segundo mandato, né? Nem tão ruim quanto a nova matriz econômica da Dilma, mas tampouco market-friendly como foi o primeiro mandato, né? O problema é que, além do líder estar com essa bandeira ruim, heterodoxa, o Bolsonaro, que é o incumbente, né, que está concorrendo à reeleição também, como o Giovanni mencionou, uma agenda totalmente populista, acho que até mais do que populista, né, sectarista, né, ela é muito focada em alguns setores da sociedade que ainda o apoiam, e isso com uma plataforma, com uma base no Congresso cada vez mais esfacelada também, né, que também está se deteriorando, né. O efeito da queda de popularidade, inflação alta, crescimento ruim, além de afetar as intenções de voto no Bolsonaro, estão afetando também o seu suporte no Congresso, né. Então, o controle do governo, a governabilidade fica cada vez mais deteriorada. E a grande esperança do mercado, que é a terceira via, no caso hoje capitaneada pelo Moro, ela deu uma empacada, né, depois do início bastante auspicioso. Muito se fala da falta de estrutura partidária do candidato Moro, então a ausência de um partido âncora forte, né, tipo um União Brasil ou um PSD, né, faz com que a estrutura partidária e a estrutura de campanha seja debilitada, e nesse momento, né, depois dessa arrancada inicial, ele está tomando pancada dos dois lados, né, tanto do lado petista quanto do lado bolsonarista. Isso tem feito com que sua performance nas pesquisas tenha dado uma pequena recuada, e aí isso diminui bastante também a expectativa de uma vitória, né? Então acho que essa confluência de falta de âncora econômica e incerteza política está fazendo com que a hipersensibilidade do mercado a qualquer notícia negativa e o viés bastante negativo para o país nos deixe fora aí desse mercado por enquanto. Usando esse mesmo framework, né, de âncora econômica e a incerteza política, o Chile, certamente ele não abandonou suas âncoras econômicas, né? Ainda tem uma performance importante, uma credibilidade fiscal muito importante, e a grande incerteza política, que é a eleição presidencial, ele parece estar atravessando de maneira um pouco mais satisfatória, né? O resultado foi, de fato, a vitória do candidato de esquerda, mas pelo menos a sinalização inicial do Gabriel Boric é a de que certamente ele vai fazer um governo mais de esquerda, focado no gasto público, mas preservando a estabilidade fiscal, ou seja, compensando de alguma maneira com redução de isenções ou com aumento de impostos específicos, que foi basicamente o ajuste que foi feito no Brasil, por exemplo. O ajuste fiscal que foi feito no Brasil foi muito focado em aumento de carga tributária e isso gerou uma estabilidade da relação dívida-PIB. Acho que é isso que o Boric está, pelo menos inicialmente, sinalizando, né? É claro que ainda existe a incerteza da nomeação do seu ministro da Economia e existe um pouco de incerteza, ainda bastante incerteza, na verdade, em relação aos rumos da Constituinte no Chile, que podem mudar alguns pilares aí mexer alguns pilares de estabilidade e de âncora econômica, mas pelo menos o que parece é que o Chile está devolvendo um pouco do risco que foi precificado antes das eleições por conta de um presidente que é de esquerda, mas sem fazer grandes mudanças radicais na condução econômica, né? E paralelamente a isso, o Banco Central do Chile vem sendo bastante agressivo na alta de juros, com um ritmo de alta de 125 basis points por reunião, né? Ou seja, um Banco Central bastante hawkish, também gerando um carrego atrativo para a moeda. Passando para a Colômbia, né, usando esse mesmo framework, a âncora econômica da Colômbia ela está meio que leve, digamos assim, tanto pela performance fiscal que está ruim, mas principalmente pela performance de contas externas, né? Existe uma perspectiva de que o déficit de conta corrente do Chile, da Colômbia, pode chegar a 6% do PIB nesse ano, né? E com o crescimento da demanda local, estímulos de salário mínimo, tudo isso tende a aumentar ainda mais esse buraco nas contas externas, né? Então, assim, a Colômbia está meio que perdendo sua âncora econômica e vai entrar agora num processo eleitoral bastante complicado, né? Porque, parecido com aqui no Brasil, né, o grande líder das pesquisas, de todas as pesquisas, é o Gustavo Petro, né, que já concorreu em outras eleições presidenciais, sempre com uma bandeira bastante radical de esquerda, né? E o centro-direita, ainda não se organizou, ainda não mostrou um candidato único e, então, o contraponto ao Gustavo Petro está bastante pulverizado. Então, parece um retrato parecido, parece um retrato do Brasil com essa liderança de esquerda, né? O Iván Duque, que é o presidente atual, não pode concorrer à reeleição, né? Só que ele ainda não organizou a sua plataforma eleitoral, então ainda não tem ninguém que faça frente ao Gustavo Petro. Então a Colômbia parece numa situação meio desconfortável de perdendo âncoras econômicas e enfrentando um ciclo eleitoral que vai trazer bastante incerteza política. Além disso, a inflação está comendo solta lá, está acelerando bastante. A Colômbia estava com um nível de núcleo de inflação melhor do que dos outros latinos, mas isso está acelerando de maneira preocupante. E o seu Banco Central, o Banco da República da Colômbia, o Banrep, ele continua com um approach gradualista, né? Então, comparando o Chile com a Colômbia, você tem lá no Chile alguma incerteza remanescente política, mas a grande incerteza já ficou para trás. As âncoras sendo retomadas e principalmente o Banco Central chileno sendo bastante vocal e agressivo na alta dos juros. E na Colômbia, o risco eleitoral apenas começando, a perda de âncora sem nenhuma perspectiva de melhora, principalmente do ponto de vista de contas externas, e o Banco da República sendo, pelo menos por enquanto, né, utilizando um approach mais gradualista, né? Por isso que, do ponto de vista de perspectivas de Chile versus Colômbia, a gente favorece o primeiro em relação ao segundo, né? Então a gente tem posições aí mais favoráveis ao Chile e menos favoráveis à Colômbia. Acho que é isso, encerro aqui minha parte e se houver perguntas a gente pode fazer agora, Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Mais uma vez, lembramos a todos que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, devolvemos a palavra a Vivian Campori e demais convidados para as considerações finais. Por favor, Vivian.
Obrigada, Marcelo. Queria somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até o próximo mês.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.